passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa, muito boa noite e a paz do Senhor. É com muita alegria no coração que damos início nesta quarta-feira a mais um culto da Igreja Cristo em Casa, e ter a sua companhia aqui conosco é fundamental, minha amada irmã, meu amado irmão. Quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa. Estaremos dando início a mais um culto maravilhoso, uma porção da parte de Deus diretamente aos nossos corações. Em breve será trazida para nós. Estamos juntos, família Melodia, nesta noite que com certeza será muito abençoada. Estaremos orando neste momento no culto da Igreja Cristo em Casa para darmos início ao nosso programa.
Glorioso e soberano eterno Deus de toda a glória, neste momento nós chegamos como filhos, como igreja, à tua presença, onde iniciaremos este glorioso culto, e nós queremos louvar-te, queremos agradecer-te por essa oportunidade tão ímpar, tão maravilhosa. Que seja um culto abençoado, que a tua palavra que será pregada possa entrar nos corações, que aqueles que estiverem nos ouvindo possam aceitar a tua palavra, aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Que seja uma noite de salvação especial para muitos no dia de hoje. Assim nós te oramos e te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.
Estando em tudo.
Meu pastor querido, qual a referência bíblica de hoje?
Então, hoje nós vamos trazer aqui a palavra de Deus com base em Efésios capítulo 2, verso 4 e 9 e outros textos que falaremos a seguir.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso aí, Fábio Silva. Que alegria, que privilégio, que prazer o nosso abraçar os nossos queridos ouvintes aniversariantes. Nós desejamos tudo de bom, mas acima de tudo, desejamos a presença de Deus na vida de cada um. Que nada venha te faltar. Quando Deus está presente, realmente nada nos falta. Quem está completando mais uma primavera hoje... Sara Cândida de Oliveira Peçanha, Márcio de Oliveira Souza, Sérgio Araújo Domingos, Marcos Antônio Ribeiro, Suelen Luana Moreira Velar, Maria da Penha Benedito, Alessandro dos Santos, Gabriel Moura Muniz, Josiane da Silva dos Santos e André Benevenuto. Para a sua meditação, tem um versículo que está em Salmos 106:3. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Felicidades!
Você não pode desistir. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar, até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para cantar. Mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração mesmo ferido.
faz um coração, mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Em Tiago 5,16, na segunda parte, nos orienta assim: orem uns pelos outros para serem curados. É isso que nós vamos fazer agora, orar por você, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. São várias causas, são vários os problemas, mas Deus conhece a cada um. Deus conhece as peculiaridades da sua vida e não está alheio aos seus problemas. Confia no Senhor de todo o coração e vamos orar. Hoje estaremos orando pela Domênica Gomes e toda a família, Aline Cardoso e família, Raquel Lúcio de Duque de Caxias e família, Orlando César de Rio das Ostras e toda a família, também o Diego de Cabo Frio pedindo oração pela família, também o Carlos Alberto pede oração pela família, a Beatriz Joaquim dos Santos e família, Mauri Márcia do Valqueire pede oração pela abertura de uma porta de emprego para o seu filho Valmir e também bênçãos para a sua família. Estaremos orando pelo Roberto Ferreira de Castro de Campo Grande, que pede oração pela família para que Deus possa restaurar o seu casamento, e a Rosângela Monteiro de Itaboraí pedindo oração por toda a família. Nesse momento estaremos orando por você.
Meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, que nós elevamos nossos pensamentos, conforme diz a Tua palavra, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, e nós estamos no trono do Senhor agora, diante do trono do Senhor, para suplicar, para Te pedir, meu Deus, por esses clamores que aqui estão, essas solicitações de oração, esses pedidos aqui, esta mãe, este pai, este filho que está pedindo pela sua mãe, esse parente que está pedindo aqui agora a cura, essa pessoa que está enferma, Deus, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito de enfermidade, toda doença, sai agora em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos uma unção de cura sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está com problema aqui, Pai, apresentando neste momento, problema na justiça, problema de desemprego, endividamento, ah, Pai, tenha misericórdia. São tantos os problemas, mas eu creio num Deus poderoso. Diz a Tua palavra que operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, em nome de Jesus, atende esta pessoa, atende este teu filho, atende esta tua filha. Deus, vai abrindo porta de emprego. Jesus, vai curando enfermo. Senhor, vai repreendendo todo espírito de dívida. Traz a pessoa que está longe para perto, quem sabe aquela pessoa rebelde, aquele filho rebelde que foi embora, vai voltar hoje, em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor, nesta vida. Nós cremos, Senhor, na operação de milagres e maravilha. Nós cremos, Senhor, no sobrenatural. E nós trazemos agora pela fé os céus à terra para que aconteça o milagre na vida dessas pessoas. Elas estão aqui orando, estão crendo, clamando o Senhor pela vitória. E assim nós ministramos em nome do Senhor Jesus. Conforme diz a tua palavra, se creres, verás a glória de Deus. E eles estão crendo, estão recebendo, e o milagre está acontecendo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém.
Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução.
não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Fazendo assim, você será muito feliz.
E nesse momento especial do nosso programa, estaremos trazendo para você uma porção da parte de Deus para os nossos corações.
Nesta noite, nesse culto abençoado, acabamos de ouvir maravilhosas músicas, nós vamos trazer a palavra de Deus e eu quero tratar de um assunto muito conhecido como os quatro pilares da reforma protestante, que eu chamo de os quatro pilares da salvação. São eles: sola gratia, sola graça, solus fides, né, sola fé, solus Christus, só Cristo, e sola Scriptura, só as Escrituras salvam. Eu penso que é um tema que é preciso trazer, né, e colocar uma reflexão muito importante a respeito disso. Se não, vejamos, só a graça salva. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo. Tudo que havia ou teria que ser feito para a salvação do ser humano, Jesus já fez na cruz do Calvário. Efésios, como eu disse anteriormente, capítulo 2, verso 4 a 9, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Entende? Então, a salvação, ela vem pela graça. A humanidade, os homens têm inventado muitos subterfúgios, inventado muitas coisas, mas fato é que a salvação, em primeiro lugar, é pela graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, do verso 1 e 2, diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Em alguns textos, os tradutores usam a palavra reconciliação. A palavra reconciliação evoca uma lembrança histórica para os coríntios. Por ocasião da construção da cidade, César promulgou um edito de reconciliação, a saber, todos aqueles, meus amigos e irmãos, que tinham dívida com a lei, os criminosos e foragidos de todas as espécies estavam perdoados e podiam agora retornar, não só para a Grécia, mas para qualquer parte do império. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele usa esta palavra reconciliação. Jesus morreu na cruz do Calvário, nos reconciliando com Deus. Fazemos nós, cristãos, servos de Deus, fazemos algumas coisas como vamos à igreja, nos santificamos e etc. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Da mesma sorte, meus queridos, nós deixamos de fazer outras coisas, como viver uma vida dissoluta, uma vida de vícios e etc, etc, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Então, é a graça de Deus. Pela graça de Deus, graça significa favor imerecido, um favor que nós não merecíamos. Pela graça de Deus, nós recebemos algo que nós não merecíamos. E pela misericórdia de Deus, nós deixamos de receber o castigo, a punição, a condenação a qual éramos merecedores. Isto é maravilhoso. Ainda um detalhe muito importante. Em que pese que para nós não tenha custado absolutamente nada, mas para Deus tudo isso foi um alto preço. No capítulo 21 está escrito: ele, Deus, o fez Cristo pecador por nós. Cristo foi feito pecador por mim e por você. Ok? Só a graça. Agora, o segundo pilar da reforma, ou como eu disse, o segundo pilar da salvação, solus fides, só a fé. É pela fé em Cristo Jesus que nós obtemos a nossa salvação. João, no capítulo 3, no verso 16, está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus que foi dado em sacrifício na cruz por nós. E se você tem fé, se você crê no sacrifício salvífico do Senhor Jesus, se você abriu o seu coração, a sua mente para receber esse sacrifício do Senhor Jesus, então pela fé você obterá a salvação. Não são obras humanas, não são sacrifícios, autofragelos e etc. Não, senhores, é a fé em Cristo Jesus. Ainda no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, no verso também 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que há uma insistência: quem crer, quem tiver fé, quem aceitar, quem acreditar. Eu insto com o senhor, com a senhora, para que abandone nesta noite a incredulidade e deixe Jesus entrar no seu coração. Receba hoje o Senhor Jesus na tua vida. Ainda, nós podemos ler Atos capítulo 16, verso 31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu amigo, minha amiga, no hebraico não tem o substantivo família, então eles usam casa. Porque, até porque, nessas circunstâncias, o carcereiro seria punido, não só ele, mas toda a sua família. Então ele recebe essa palavra reveladora, essa palavra tremenda para a vida dele. Crê no Senhor Jesus Cristo, já é uma passagem bem conhecida, todos nós conhecemos essa passagem, eu creio que você também conheça, e será salvo tu e a tua casa. Quando você abrir o teu coração para o Senhor Jesus, certamente Deus fará um mover tremendo na tua vida, fará um mover tremendo não só na tua vida, meu amigo, minha amiga, mas em todo o teu lar, em toda a tua casa. Eu acho que a coisa que você mais quer é a salvação da tua família, dos teus entes. É muito bom. Graças a Deus eu sou criado num lar evangélico e nós temos gozado a paz de Cristo ano após ano. Temos problemas, sim, mas quando Jesus está no barco, tudo é diferente. Ainda a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha, eu vou te dizer uma coisa muito séria. Deus fica muito triste e, de acordo com o texto bíblico, ele fica até indignado quando não damos ouvidos para a sua palavra, quando viramos as costas à sua palavra, quando fazemos de ouvido de mercadores, como se fala, né? Entra de um lado e sai do outro. E ele fala aqui: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram meus caminhos. Assim jurei na minha ira, olha Deus dizendo, que não entrarão no meu repouso. Olha, se você quer entrar no repouso celestial, se você quer um dia morar com Deus, não tem outra solução, é pela fé em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, como é glorioso, diz assim, ó: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Muito cuidado. Existe aí as falácias e invenções, até heresias humanas e malignas, as especulações das religiões, não é mesmo? Das denominações, e inventam-se tanta coisa, tanta engenhosidade. Você já deve ter ouvido falar em purgatório, reencarnação, penitências, sacrifícios, autoflagelos e etc, etc. São muitas invenções, mas fato é que são meras fábulas, as quais têm enganado muitos incautos por aí. Muitos incautos. O que vai te salvar não é nada disso. O que vai te salvar é a fé no Senhor Jesus Cristo. É o que vai te dar a salvação. Quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vai entrar na tua vida, vai entrar na tua empresa, na tua família. Você vai ser uma nova criatura. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. Vai ser o melhor momento da tua vida. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 9 e verso 5, porque os vivos, olha o que diz aqui, porque alguém acredita, né, na reencarnação e outras coisas mais, olha o que a Bíblia diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É dado ao homem morrer uma vez só, e vem depois disso o juízo. Então, aceite ao Senhor Jesus pela fé. Pela fé, eu creio. Nesse momento, o Espírito Santo está levando fé ao seu coração, está levando fé à sua vida. É pela fé que você vai ser salvo. Não precisa pagar, meu amigo, não precisa comprar. E eu me lembro aqui nesse momento de dois amigos que foram fazer uma viagem no navio. E eles entraram no navio, a viagem de uma semana, e um amigo falava para o outro assim: olha, está na hora do café, vamos tomar o café. E o outro amigo dizia: não, não vou tomar café hoje não. Na hora do almoço, o amigo dizia: olha, vamos lá almoçar. E ele dizia também: não vou almoçar não. E assim foi, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia: vamos almoçar, vamos jantar, vamos. Ele: não vou. No último dia, já estavam retornando, e o rapaz desfalecendo já de inanição, de fome. E o amigo: rapaz, você não vai almoçar, amigo? Por que você não quer almoçar? O que que aconteceu? Você não está almoçando, por quê? E o amigo disse: não, porque a comida nesse navio é muito cara e eu não tenho dinheiro. Eu vim só com a passagem. E o amigo falou: rapaz, por que você não me disse isso antes? É de graça. Eu estou tomando café, almoçando, jantando, lanchando, tudo de graça. Você chega no refeitório e pode comer à vontade. E aquele amigo, ao ouvir isso, ficou desesperado, porque ele está uma semana faminto, passando fome, porque ele pensou que tinha que pagar um alto preço. Meu querido, minha querida, você que está dirigindo aí, você que está no hospital, está no seu trabalho, está na sua casa, no seu lar, quem sabe adoentado, enfermo, o alto preço Jesus já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Jesus já morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou e ele já declarou: tudo está consumado. É só você crer em Jesus pela fé e dizer: eu quero aceitar esse Senhor no meu coração, eu quero que Jesus entre no meu coração e faça morada no meu coração. Você vai ver que a tua vida, você vai ver que seus problemas, eu não vou dizer que vai acabar não, mas a forma de enfrentá-los vai mudar, porque agora você terá a verdadeira ajuda do Espírito Santo. Enquanto eu estou falando aqui, Deus está repreendendo o espírito de enfermidade na tua casa, Deus está repreendendo o espírito de enfermidade na tua família. Tem gente que é interessante, um fica bom, aí cai o outro, não é assim mesmo? Aí o outro arruma um emprego, o outro lá fica desempregado, aí você levanta um muro da obra aqui, cai a outra parede lá. Esse espírito de destruição, de atraso, de pobreza, de miséria, está repreendido na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser profeta de Deus para ministrar uma unção de graça, de poder, de autoridade, de prosperidade, de maravilha. Eu tenho certeza que nesse momento a fé está sendo gerada no íntimo da tua alma, a fé está sendo gerada no teu coração. Eu tenho certeza que você, homem, mulher, que está me ouvindo neste momento, nunca mais será o mesmo, porque você está aprendendo, está concebendo e recebendo que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. Quem sabe você vem trilhando muitos caminhos, quem sabe você vem fazendo uma força tremenda, quem sabe você vem carregando uma cruz pesadíssima, quem sabe você já não aguenta mais, está exausto, mas hoje Deus me colocou diante deste microfone, neste culto, para te dizer: meu filho, Deus está te dizendo, a salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus, acredita no Senhor Jesus, abre a tua mente para o Senhor Jesus, não deixa que nada, nenhum entulho atrapalhe, nenhuma venda segue você, para que você receba a palavra, a gloriosa e santa palavra de Deus na sua vida. E eu não quero ser aqui um simples pregador que está falando umas palavras bonitas, não, eu quero ministrar sobre a tua vida a unção do Espírito Santo, a graça de Deus, O impossível vai acontecer na tua vida. O sobrenatural vai acontecer na tua vida. O milagre de Deus chegou hoje. Hoje na tua casa. Hoje você vai contar, você vai ligar para a rádio e vai contar o testemunho do que Deus está fazendo na tua vida. Abrindo porta de emprego, curando enfermo. Você vai contar para os seus vizinhos, familiares, o que Deus está fazendo na tua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então a salvação, nós já vimos que é pela graça, sola gratia, é pela fé, sola fides. Agora, a salvação em terceiro lugar, é pelas escrituras, solas escrituras, somente pelas escrituras. Pastor Arão, o que significa isso? Segundo meu amigo e minha amiga, um certo dito popular, muito conhecido, muito antigo, diz que todo caminho dá na venda. Todo caminho dá na venda. Será mesmo? Os escritores Scott e Kimberly escreveram um livro com o seguinte título: Todo Caminho Leva a Roma. Para além da deferência que eles dão no referido livro sob este título, evidentemente que se a pessoa pegar o caminho errado para qualquer lugar, você vai chegar no lugar que você não quer chegar. Não vai dar certo. Para você ir para São Paulo, você tem que pegar o caminho para São Paulo. Para você ir para Salvador, você tem que pegar o caminho para Salvador. Você não pode querer ir para Salvador e pegar o caminho para São Paulo e vice-versa. Não é? Então essa história de que todo caminho dá na venda, essa história de que todo caminho leva a Roma, não sei, mas para mim é inverídica. Não é todo caminho que vai dar no mesmo lugar. E com o céu não é diferente. Se você quer ir para o céu, você tem que pegar o caminho do céu. A Bíblia nos dá o mapa, somente as escrituras nos dão o mapa de como chegar nas mansões celestiais. Se não, vejamos, em João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, no verso 39, diz assim, ó: examinais as escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a Bíblia nos orienta a examinar, a prescrutar, a aprender as escrituras, porque a Bíblia está dizendo que a nossa salvação está em conhecer a palavra de Deus, ela que é o mapa para nos levar à eternidade. Ainda diz, são elas, Deus está dizendo, são elas que de mim testificam. Você quer conhecer Deus? Você não vai conhecer através dos búzios e cartas e etc. Não, adivinhações, não, e outros encantos. Você vai conhecer Deus e o caminho para o céu através das escrituras. O Salmo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas tem ao seu prazer em meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. O Salmo 119, no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Talvez você tenha estado no caminho errado até hoje, porque você não sabia disso, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para falar isso para você. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, são as escrituras, ela é luz para o nosso caminho, ela nos conduzirão ao céu. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. São as escrituras que têm um mapa para nos levar ao céu. A tradição da igreja não nos levará ao céu. A palavra de um grande líder também não nos levará ao céu. Revelações, visões, profetadas, profecias, etc., também não nos levarão ao céu. Nada substitui e tampouco se equivale à santa e gloriosa palavra de Deus, as Escrituras. Meu amigo, minha amiga, eu ainda insisto em te dizer que as extraordinárias composições, as sinfonias, mais belas sinfonias de Bach ou de Beethoven, podem agradar nossos ouvidos e muito, mas não podem nos trazer a salvação. As magníficas, exuberantes e impressionantes obras de Picasso, de Cavalcante ou do mesmo de Da Vinci podem encher nossos olhos, mas não podem nos trazer a salvação. Os mais profundos poemas de Shakespeare podem nos trazer muitas reflexões, mas não podem nos trazer a salvação. Somente através das Escrituras que nós vamos encontrar o caminho, o mapa para se chegar às mansões celestiais. Então, nós falamos o primeiro pilar, sola gratia, só a graça. O segundo pilar, solus fides, só a fé. O terceiro pilar, solas escrituras, só as escrituras. E agora o quarto pilar, solus Cristo, só Cristo salva. Eu creio que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, em algum lugar, você já ouviu dizer, só Cristo salva. Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, é o autor, Ele é o consumador, Ele é aquele que sacramentou a nossa fé. Existem grandes líderes, existem pessoas excepcionais, porém a salvação nós só encontraremos no Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, no verso 29 está declarado, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado da minha vida. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado da tua vida. Mas, pastor Arão, talvez diria você, o senhor não sabe como eu estou atribulado. Eu vivo uma vida completamente dissoluta. Eu estou chafundado na perdição. A minha vida é cada vez de mal a pior. Jesus, meu amigo, minha amiga, jovem senhor, senhora, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para Ele não há impossível. Jesus pode mudar este quadro hoje. Jesus pode afastar você de tudo isso hoje. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Você precisa crer nisso. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, Ele é o nosso intercessor. E o único mediador entre Deus e os homens. De novo, inventam-se muitas coisas, nos apresentadas muitas coisas, muitas opções, mas fato é que somente Jesus é um intercessor, só Ele tem moral, tem crédito para chegar diante de Deus e dizer, olha, perdoa o pecado do Arão, perdoa o pecado deste meu filho, desta minha filha que está me ouvindo agora, do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, não importa a sua situação, por mais difícil que seja, Deus é poderoso, Jesus é poderoso para te libertar dos pecados. Ah, se você fosse um culto na minha igreja, você veria quantos irmãos, não precisa ser só na minha igreja, a qual eu congrego, você pode visitar uma igreja, e você vai ver ali na igreja a quantidade de pessoas que foram libertas, foram salvas e remidas pelo sangue do Senhor Jesus. Pessoas que viviam vidas completamente à margem da lei, viviam na prostituição, viviam na mendicância, viviam vidas, alguém já querendo tirar a sua própria vida. Mas quando conheceu Jesus, esse quadro mudou, porque verdadeiramente Ele é aquele que tira o pecado do mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, Ele é o nosso advogado. Nesse momento o Senhor Jesus está intercedendo por você que já criou fé, que já recebeu a graça. Você que está me ouvindo a palavra de Deus, eu tenho certeza que você já está pensando assim: eu vou voltar para Jesus porque eu estou afastado, eu estou ouvindo esse homem falar, eu não conheço ele, mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já está pensando: eu vou mudar de vida, eu vou aceitar Jesus como Salvador, vou procurar uma igreja evangélica, eu vou me render aos pés do Senhor, aqui mesmo onde eu estou, vou fazer uma oração, eu vou mudar este quadro, eu vou sair desta vida. Sim, e você tem um advogado, um super advogado, que vai te ajudar sem te cobrar absolutamente nada. Isto não é glorioso? Hebreus, no capítulo 7, versos 24 a 25. Só ele pode salvar. Só Jesus pode salvar. Eu não sei o que te disseram até agora. Eu não sei o que você aprendeu até agora. Eu não sei o que te ofereceram até agora. Com certeza, muitas coisas lhe foram oferecidas como salvação. Mas Hebreus, o escritor Hebreus, no capítulo 7, no versículo 24 ao 25, ele diz: só Jesus pode salvar. Entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida a Cristo. Em Mateus, no capítulo 11, eu termino com essas palavras, no versículo 28, é um convite do próprio Senhor Jesus, Ele que pode salvar. E Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se esta é a sua condição, se você está cansado desta vida, se você está cansado dos insucessos, se você está cansado das desilusões da vida, se você está cansado de decepções, das quedas, porque tem gente, escute por favor um segundo, tem gente que só desce, só afunda, só vai para o buraco. Mas esse quadro, em nome do Senhor Jesus, vai mudar na sua vida hoje. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Tua mãe, que já serve ao Senhor, não pode tomar por você. Teu pai, que já serve a Jesus Cristo, não pode tomar por você. A sua irmã, que já caminha no Evangelho, não pode tomar por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você. A coisa que somente nós podemos fazer, e você está tendo uma chance, o Espírito Santo de Deus, neste culto maravilhoso, está te convidando a ter um encontro com Cristo. Se você partir hoje, quem sabe você está no hospital aí, está me ouvindo, se você partir hoje para a eternidade, você vai partir salvo em Cristo Jesus, porque seus pecados serão perdoados. Se você está ameaçado de morte, se você tem recebido ameaças, o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, é o teu guarda, é o teu libertador, aquele que vai te livrar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Fique com esta palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tudo de bom para você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.
Longe de ser aquilo que deseja, lotado de pecados e impurezas, não sei o que ainda vê em mim, não sei porque ainda posso em mim. No seu lugar eu não insistiria, não sei se voltarei a ser o que já fui um dia. Continua acreditando em mim, continua apostando em mim. Você me conhece por dentro e por fora. Só peço, Deus, por favor, não vá embora. Fica vazio o ambiente onde não está. Por favor, vem me transformar. E jogue fora o que não lhe pertence. Limpa meu coração, limpa minha mente. Não quero ser o mesmo que ontem. Por favor,
E sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Antes de impetrarmos a bênção apostólica, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
A graça e o amor de Deus, a doce e rica consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam ansiosamente a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Ele não veio salvar religiões, nem organizações. Ele veio salvar as suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas.
Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo eu enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador, que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aleluia! Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho que as ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Papai, nós queremos ser essa igreja cada dia.
Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído e estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção.
Desperta, igreja!
Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Oh, Pai, tire de nós toda arrogância. Nós queremos ser uma igreja humilde, pura, que honre e glorifique só o Senhor Jesus.
Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida.
palavra seja o alimento, ali quero morar.
Essa igreja que o Senhor Jesus está chamando.